Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, meio-dia, mais 41 minutos no Rio e em Brasília. Você ligadinho com a gente no Bate-Bola Nacional e as manchetes que serão notícia nesta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Peru surpreende Chile e está na final da Copa América. Holanda vence na prorrogação e vai à final do Mundial Feminino contra os Estados Unidos. Flamengo segue preparação para a Copa do Brasil após a Copa América. Argentina e Chile decidirão o terceiro lugar sábado em São Paulo. Vôlei brasileiro em alta. Guerreiro cobra respeito à seleção do Peru. Esses e outros destaques você vai conferir aqui no som da emissora mais querida do Brasil. Mesa de efeitos com a categoria do José Lins. Central técnica com o Reinaldo Santos. O Bate-Bola Nacional está entrando no seu rádio. Lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, meio-dia e 42, e deu Peru diante do Chile 3-0 com direito ao Chile ainda perder pênalti, meu amigo. O Galés está pegando tudo e o Peru vai enfrentar a seleção brasileira domingo 5 da tarde no Maracanã, decidindo a Copa América. Os destaques de Peru e Chile que jogaram ontem em Porto Alegre é com o Lincoln Chaves.
Duas semanas depois, Brasil e Peru voltarão a se encontrar na Copa América, mas desta vez para uma final inédita e no Rio de Janeiro. Na fria Porto Alegre, de uma típica arena do Grêmio, tingida de vermelho por pouco mais de 33 mil torcedores, o time peruano assegurou a volta a uma decisão continental após 44 anos ao vencer simplesmente o atual bicampeão Chile. Um 3-0 contundente e especial, pois, como lembra Trauco, lateral esquerdo do Flamengo, foi contra o maior rival do país, dentro e fora do futebol. Em todas as partidas buscamos vencer, mas um clássico é sempre mais importante. Tem essa sensação de se desfrutar.
Estamos contentos.
Os 10 primeiros minutos sinalizaram um equilíbrio, com o peruano Cueva e o chileno Aranguiz perdendo gols inacreditáveis na pequena área. Mas o resto da primeira etapa foi de apenas um time. O Peru cansou de roubar bolas no meio campo. Em uma delas, Flores conseguiu um escanteio. E após a cobrança, Cueva cruzou, Carrijo desviou de cabeça e Flores, o do início do lance, fez 1-0 aos 20 minutos. Um gol que o meia comemorou olhando de um lado para o outro, como se estivesse em dúvida sobre estar ou não em condição legal.
Eu pensei que
iriam anular por causa do árbitro de vídeo. Foi uma sensação estranha, pois muitos gols têm sido anulados. Nunca se sabe, né?
Não se sabe nunca, não.
Só que o lado esquerdo da defesa chilena estava uma avenida. Bocejura e Maripán, lateral e zagueiro, não se entendiam. E Carrijo aproveitou. Aos 37 ele recebeu com liberdade e ainda teve uma ajudinha do goleiro Arias, que saiu atabalhoado e foi driblado pelo peruano. Bola para Yotun, ex-Vasco, que mandou para a meta vazia. O Chile então percebeu que estava disputando uma semifinal de Copa América. Começou a atacar, mas o goleiro Gadiese mostrou que aquele erro na Arena Corinthians, no segundo gol brasileiro daquele 5-0 da primeira fase, foi uma exceção e não a regra. Na Arena do Grêmio foram duas defesas de mão trocada em chutes a queima-roupa e uma saída de gol perfeita contra Eduardo Vargas. E Paolo Guerreiro liquidou a fatura, tirou de Arias e fez um gol histórico. O 13º do agora maior artilheiro em atividade da Copa América e o 5º em todos os tempos. Empatado, por exemplo, com os brasileiros Ademir de Menezes e Jair da Rosa Pinto e o argentino Gabriel Batistuta. Vargas, nos acréscimos, teve chance de reduzir o prejuízo chileno num pênalti, mas o bateu com displicência. Uma cobrança que simboliza a fraca atuação dos bicampeões em Porto Alegre. O técnico Reinaldo Rueda reconhece que o time pode ter pulado etapas. Talvez mentalmente quiséssemos jogar a final antes de resolver essa situação, porque entramos pensando mais em domingo. Aí não sei se houve receio de se tomar cartão amarelo, cometer faltas mais duras e acabar saindo da equipe. Era o sonho de todos nós, era pelo que trabalhávamos.
Por lo que havia trabalhado a equipe, não?
Ao Chile resta enfrentar a mesma Argentina contra quem comemorou os seus dois títulos da Copa América, mas dessa vez na disputa pelo terceiro lugar, no sábado na Arena Corinthians. Já o Peru vai ao Maracanã. O time de Guerreiro, que tem dois troféus da competição, esteve em uma só decisão propriamente dita e venceu. O Brasil ganhou o torneio todas as vezes que o sediou. Ou seja, no domingo, a partir das 5 da tarde, alguém vai perder o 100% de aproveitamento. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Beleza pura. E o atacante Paolo Guerreiro cobrou e cobra, né? Respeito com a seleção peruana.
Acho que estão faltando respeito. Algumas pessoas ontem viu o jogo do Brasil e Argentina e novamente falaram, não, o Chile é favorito e tal. Faz falta, acho que eu respeito muito o Brasil e também tenho que respeitar meu país. E eu estou feliz de estar aqui no Brasil, tenho muito respeito pelas pessoas, tudo, o carinho que eles me têm, mas no futebol não existe favorito. E hoje demonstramos mais uma vez que não existe favorito. Hoje ganhamos contundentemente 3-0 muito bem, quando outras pessoas estavam falando que o Chile era muito favorito ante a gente. Então tem que ter mais respeito. Eu respeito muito o Brasil, como falei, estou muito feliz do trato como as pessoas me trataram aqui, me acolheram. E nada, agora feliz de afrontar, tem uma final contra o Brasil, a gente tem muito respeito por eles.
Tá aí então o Paolo Guerreiro, agora 12:47.
Jornalismo.
É hora de acionar o departamento de jornalismo das rádios ZBC. Reforma da Previdência. Deixa eu ir até o Lucas, por Deus, Leon. Lucas, o relatório vai ser votado hoje. Como andam as coisas? Boa tarde.
Boa tarde, André Mendes. Prazer falar com você e com sua audiência. André, a reforma da Previdência está aqui no momento crucial da votação aqui na Comissão Especial. Neste momento, os partidos políticos se manifestam contra ou a favor do parecer do relator Samuel Moreira, que apresentou 3 versões ao texto enviado pelo Executivo. A última versão foi apresentada ontem à noite. Com isso, a votação correu até a madrugada desta quinta-feira, foi encerrada e retomada na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã. Foram derrubados os requerimentos, os pedidos para adiar a votação, e agora estamos na votação. Enfim, os partidos se manifestam contra ou a favor da reforma da Previdência. No momento, se manifestaram contra a reforma apenas o PSD, o Partido Socialista Brasileiro, e a favor da reforma muitos partidos do dito centro, PSE, além do PSL, o PP, PL, PSB, PSD, perdão, MDB, PRB, PSDB e DEM. Outros partidos ainda vão se manifestar contra ou a favor do parecer e em seguida será, enfim, votado o texto base do parecer do relator Samuel Moreira. Lembrando, André, que após a aprovação do texto base, que deve ocorrer nos próximos minutos, serão votados os destaques, que são os pedidos para alterar o parecer do relator. E aí, essas votações dos destaques devem tomar toda a tarde até a noite desta quinta-feira. André, um abraço.
Ok, muito obrigado, Lucas, por Deus Leon, Departamento de Jornalismo, trazendo a informação para você. Vôlei brasileiro em alta. Professor, tá chegando aí, ó.
Wagner Gomes.
O primeiro jogo do Brasil na fase final da Liga das Nações Feminina foi às 4 horas da manhã. O Brasil venceu a Polônia por 3-2, com parciais de 22-25, 25-21, 22-25, 25-19 e 15-10 no tie-break. A vitória classificou o Brasil para a semifinal, juntamente com os Estados Unidos. Amanhã, às 4 horas da manhã, horário de Brasília, o Brasil enfrenta os Estados Unidos para definir o primeiro colocado da chave. Na semifinal, o primeiro colocado do grupo do Brasil jogará contra o segundo do outro grupo. No vôlei de praia, a primeira rodada eliminatória no naipe feminino do Campeonato Mundial de Vôlei aconteceu ontem. e o Brasil segue com três duplas na disputa pelo título em Hamburgo. Ágata e Duda, Ana Patrícia e Rebeca e Fernanda Berti e Bárbara Seixas. Elas venceram os respectivos confrontos e se classificaram para as oitavas de final da competição. Maria Elisa e Carol Solberg acabaram superadas e se despediram da competição. A rodada desta quarta-feira encerrou a fase de grupos do naipe masculino do Campeonato Mundial. Duas duplas brasileiras entraram em ação e garantiram vaga na próxima fase da competição. Evandro e Bruno Schmidt ficaram com a primeira colocação do grupo 1, enquanto André e Jorge avançaram em segundo no grupo H. Alisson e Álvaro Filho e Pedro Solberg e Vitor Felipe já estavam classificados e ficaram de folga na rodada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Wagner Gomes. O assunto agora é o Mengão. Alô, Rafinha, vem aí o maneiro.
Rafael Monteiro.
O volante Cuéllar se reapresentou nesta quarta-feira no Ninho do Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após disputar a Copa América defendendo a seleção colombiana. Para o técnico Jorge Jesus, ao todo, resta apenas Trauco, que segue defendendo a seleção peruana, e Everton Ribeiro, que se recupera de lesão no tornozelo. O Flamengo segue buscando reforços para o restante da temporada. A zaga é uma das prioridades do clube. O zagueiro Léo Duarte comenta como lidar com esta situação da diretoria, buscar reforço para a sua posição.
Falta de motivação jamais. A gente, se vier um zagueiro, a gente vai abraçar, receber eles de braços abertos, ainda mais se for um zagueiro de um ótimo nível, porque o Flamengo merece isso, jogadores de alto nível, e se ele vier vai ser muito bem-vindo, a gente vai elevar a qualidade do grupo, vamos brigar dentro de campo, nos treinamentos, no dia a dia, para aumentar o nível do grupo e o melhor vai jogar.
Léo Duarte também fala deste início de trabalho do técnico Jorge Jesus, especificamente sobre o sistema defensivo tão criticado no primeiro semestre do ano.
Então é que os movimentos defensivos é sempre coletivo, não é individual. Na minha cabeça, tenho muito a aprender ainda, tenho muito a evoluir. Estou muito feliz que veio ideias novas, porque assim a gente pode absorver tudo de bom que ele passa pra gente. Então, eu como zagueiro, eu achava que sempre sair no combate, sempre isso era a função do zagueiro, jogar no mano a mano, que também vai acontecer nos jogos, mas não é só isso, é todo um sistema defensivo. Quando um zagueiro sai, o que o outro zagueiro tem que fazer, o que a linha de trás tem que fazer, a movimentação, é isso que ele tem passado bastante pra gente. E isso que eu estou aprendendo bastante com ele.
Sobre a chegada de jogadores no clube, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirma o início de conversas com o Roma da Itália pelo interesse do meio-campo Gerson, mas não fez proposta oficial. Em relação a Cuéllar, sobre uma possível saída para a Europa, Marcos Braz disse que vai conversar com o jogador e afirmou que não é o Flamengo que tem que se esforçar em manter o colombiano. São os clubes interessados que devem se esforçar para contar com o jogador. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Beleza, Holanda na final do Mundial Feminino. Tá chegando ligado.
Rodrigo Ricardo.
A Holanda está na final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. As holandesas derrotaram as suecas por 1-0. O gol de Jack Groening aconteceu na prorrogação após empate em 0-0 no tempo normal. Com o resultado, a Holanda volta a campo no próximo domingo para enfrentar os Estados Unidos pelo título da competição. As norte-americanas vão em busca do tetracampeonato. Já as europeias tentam sagrar-se campeãs pela primeira vez na história da competição. No sábado, Suécia e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição em Nice.
Tem contratação de brasileiro no futebol francês, o Rafael Monteiro.
O Lyon da França anunciou oficialmente o volante Thiago Mendes como novo reforço do clube. O ex-jogador do São Paulo e Goiás, 27 anos, foi comprado junto ao Lille, também da França, por 25 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. Thiago foi vendido pelo São Paulo ao Lille em 2017 por 9 milhões de euros, convertendo em reais cerca de 36 milhões. Antigo jogador são paulino, Thiago Mendes pode render 540 mil reais pela transação. O valor é referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Como o Thiago atuou no time do Morumbi na temporada em que completou 23 anos, idade máxima do mecanismo, o clube tem direito a 0,5% do valor de futuras vendas. Além de Thiago Mendes, o Lyon já contratou na atual janela de transferência outro brasileiro, o volante Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos. A procura por brasileiros pode ser explicada pelo seguinte motivo. O ex-jogador Juninho Pernambucano assumiu recentemente a diretoria de futebol do clube e o ex-lateral esquerdo Silvinho é o técnico da equipe francesa.
Beleza pura, Fluminense, alô Rodrigo Ricardo!
Em jogo amistoso nesta quarta, o Fluminense venceu o Grêmio de Osasco por 3-1. Fora de campo, o elenco tricolor precisa conviver com o assédio do Flamengo sobre Pedro. Para o meia Daniel, a rotina do atacante segue normal no tricolor.
Não, isso eu não conversei com o Pedro, acho que isso não me diz respeito, isso é o Pedro com a diretoria, com os empresários dele, Fluminense. Mas o que eu posso ver dele é que ele está tranquilo, está aqui, está treinando muito bem, se dedicando, como sempre, tudo normal.
Daniel não confirmou a notícia de que Pedro estaria com os salários em dia, enquanto os outros jogadores ainda esperam pagamento.
É, primeiro que isso não é informação que foi passada pra gente pela diretoria, foi o que saiu na imprensa, e que é o grupo, se isso for verdade mesmo, o grupo entende, é normal pra gente, a gente tem que seguir com a nossa cabeça boa, tem que se preocupar só em treinar, em jogar e ganhar o jogo. Essa parte aí quem tem que resolver é a diretoria.
O Fluminense volta a campo no próximo dia 15 contra o Ceará pela 10ª rodada do Brasileirão do Maracanã.
Valeu, Rodrigo. Sul-Americano de Basquete Sub-14 masculino. Alô, Wagner Gomes.
O Brasil conquistou nesta quarta-feira mais uma vitória no Campeonato Sul-Americano Sub-14 de Basquete Masculino, ao superar o Paraguai por 99 a 43, na segunda rodada da fase final, atuando no ginásio Colégio Santo Agostinho, em Goiânia. Com este resultado, a equipe comandada pela técnica Thelma Tavernari lidera o grupo B, somando 4 pontos, decorrentes de 2 resultados positivos. A seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase, enfrentando o Chile, nesta quinta-feira, às 19 horas.
O atacante do Bahia, Elber, fala sobre essa parada na Copa América, já que o tricolor baiano encara o Peixe, o Santos, dia 13, em Salvador.
Cara, eu acho que pro grupo, né, pra toda a equipe, a gente vem de uma sequência bacana, de grandes jogos, resultados muito bons. Então, acho que nessa parada aí atrapalhou essa sequência nossa. Até porque, como eu falei, nossa equipe vinha fazendo bons jogos, né? E agora também vinha de uma sequência muito grande de jogos, até do começo do ano, né? Tivemos bastante jogos, então eu acho que nesse sentido, pra parada aí foi bom, pra descansar, pra ter um pouco desse descanso que a gente estava precisando. Mas agora focar nesses dias que restam aí até o jogo do Grêmio, para que a gente possa colocar em prática esses 10 dias que a gente está tendo aí, 10, 15 dias que a gente está tendo aí para colocar no jogo de quarta-feira.
Meia da Chapecoense, Márcio Araújo, fala sobre a sua provável renovação de contrato. O time volta a campo dia 14 contra o Galo Mineiro em Chapecó.
Trabalho nosso, pelo menos foco nosso, de todos os jogadores mesmo que queira sair, é representar bem a Chape, né? Independente da situação que a gente tem pra frente. A gente tem que pensar no que a gente tem hoje. Hoje eu tenho contrato até o final do ano e estou muito feliz aqui também, já estou adaptado, minha família também, a Chapecó, então... Eu não penso em nada fora daqui, sim, terminar bem o ano aí com uma bela campanha.
Estamos fechando mais uma edição do Bate Bola Nacional. Você fica com a FM Nacional 96,1 e a sua programação. Na Amazônia, Juliana Maia comanda o Tarde Nacional. Rio Brasília em conexão com São Paulo. Tem o Tarde Nacional no comando do Luciano Barroso, Anchieta Filho e a Luciana Vale. O Bruno Mendes volta às 18h40 com mais uma edição do Bate Bola Nacional. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.